Mariana Nunes tem 35 anos, acabadinhos de fazer. É de Moimenta da Beira e está nos Países Baixos. Chegou à Holanda em 2019, está na cidade de Amsterdão e na mala levava uma outra experiência internacional, um Erasmus na vizinha Espanha em 2003. Mariana, sempre quis ser uma portuguesa no mundo ou, na verdade, este seu percurso é um bocadinho diferente daquilo que tinha imaginado?
Antes de mais, obrigada também aqui pela conversa, Alice. E a verdade é que eu tenho sempre uma necessidade de perceber como é que as outras culturas funcionam, como é que é viver fora, e isso aconteceu por causa das viagens. Eu viajava e sempre que voltava ficava sempre um pouco mais rica, por começar já por estes temas, e de facto acho que viajar e viver fora é uma experiência sempre muito boa para quem o faz, principalmente nós que estamos num canto, que é o canto, digamos, mais, neste caso, associado à Ibéria, não é? À nossa Península Ibérica, portanto acho que acaba por ser muito interessante. Temos uma experiência no resto da Europa ou no resto do mundo, porque torna-nos muito mais ricos em termos de cultura.
A Ariana falava agora da ambição de conhecer outros países e outras culturas, mas sempre teve a ambição de um dia viver num outro país e ter uma experiência como aquela que está a ter agora?
Especificamente viver, não. A ideia não era essa, a ideia era ir conhecendo, e normalmente as férias servem para esse efeito, mas sempre ficou um bichinho de talvez fosse interessante viver lá fora e ver como é que os outros vivem, poder aprender o melhor e o pior. E nós assim também damos valor àquilo que temos em Portugal.
Bom, e o Erasmus na vizinha Espanha reforçou esta ideia e esta forma de olhar para o mundo que a Ariana tinha?
Sim, porque eu entrei na Universidade de Lima e na altura, quando entrei, logo no primeiro ano, disse que queria fazer Erasmus. Era uma das oportunidades que tinha e temos em Portugal no ensino superior e eu disse que queria aproveitá-la logo aos meus pais. Foi algo que ficou plenamente claro no primeiro ano, e quando chegou o quarto ano tive essa oportunidade e não pensei duas vezes. Fui para a Espanha por uma questão também de proximidade, dava-me jeito, mas a verdade é que se tivesse tido a oportunidade para ir para mais longe, pensando agora, obviamente, pensando com aquilo que é a minha maturidade hoje e com aquilo que eu poderia ter experienciado, acho que fazia todo sentido até ter lançado para um país mais longínquo.
Mais longínquo e talvez também mais diferente do nosso, porque, apesar de tudo, as diferenças entre espanhóis e portugueses não são assim tão grandes.
Aquilo que me fez mais espécie na altura foi mesmo a siesta. O facto de eles ficarem parados, o comércio em Salamanca, ficar parado ali depois da hora do almoço. Eu ficava ali um pouco sem saber o que fazer. Também as aulas retomavam só às 4 da tarde na universidade. Então, na altura, fez-me um pouco confusão em termos de horários. Mas nada que uma pessoa não se adaptasse.
Bom, e em 2019 ruma aos Países Baixos. O que é que provoca esta mudança? O que é que a fez tomar esta decisão?
Ora, eu despedi-me na altura do banco, estava a trabalhar num banco de crédito em Portugal e despedi-me para acompanhar a minha noiva, que neste momento vive aqui comigo também em Amsterdão. E nós neste momento viemos em casal, porque ela teve uma oferta irrecusável. Eu na altura decidi, vou avançar e vou com ela, não vou ficar em Portugal, mesmo para o bem da relação. E foi, digamos, por coração que acabei por vir então para os Países Baixos.
Como é que foi o primeiro encontro com este país? Já conhecia a Holanda? Sim. Já conhecia Amsterdão?
Sim, eu tive a oportunidade de conhecer Amsterdão em 2017, foi a minha primeira experiência aqui nos Países Baixos, e de facto gostei bastante. Acho que o sentimento de termos uma cidade internacional em que eu sinto que estou sempre de férias, porque saio à rua e vejo imensas pessoas estrangeiras a falarem inglês e todos se compreendem, mesmo os próprios holandeses falam um inglês muito bom. E então sinto que estou aqui um pouco sempre de férias e na altura adorei, como se costuma dizer, a vibração da cidade, aquilo que é a representação da cidade com que ficamos, principalmente, em mente. Então acabei por decidir que isto seria um excelente país para ter uma experiência internacional e depois, com as ofertas de emprego que foram chegando à Catarina, acabei por ter a oportunidade também de vir com ela e ser uma cidade fantástica que acolhe muito bem quem está fora.
Bom, com essa imagem que tinha da cidade, isto tornou o processo de adaptação mais fácil? Foi fácil adaptar-se a esta nova vida? Porque uma coisa é irmos para uma cidade de férias ou irmos de fim de semana. Outra coisa é levarmos na mala o sentimento de desta vez é diferente. Vamos de malas e bagagens, vamos ver o que isto dá. Como é que foi no seu caso?
Sim, numa primeira instância foi assustador, não é? Aquele dia antes de pôr as malas no avião e vir para aqui, para Amsterdão, foi de facto um dia, mesmo com a saudade e com aquilo que iria tudo ficar para trás. Mas depois, quando cheguei aqui, a adaptação foi bastante fácil porque eles simplificam muito. Falando, por exemplo, nos transportes, eles têm só um cartão que dá para a região toda. Eu bastava então solicitar o cartão e é muito fácil, tem carregamentos automáticos para andar nos transportes de um lado para o outro. As bicicletas, as ciclovias estão perfeitamente identificadas, dá para ir para todo lado de bicicleta, os serviços são acessíveis e eles todos falam inglês ou têm toda a informação em inglês, o que simplifica mesmo muito e torna tudo fácil.
Rendeu-se à bicicleta?
Rendi, não tenho carro aqui, só uso bicicleta para cima e para baixo, faço quilómetros se for preciso, mas aqui é tudo plano, portanto o custo em termos de exercício físico acaba por ser um bocadinho menor e dá para ir para todo lado. E eles têm realmente boas ciclovias e é um gosto ver porque o país é muito bem ordenado, a natureza em simbiose com aquilo que são as cidades, é muito agradável viver aqui.
Bom, já percebemos que o processo de adaptação não foi difícil. O que é que mais a surpreendeu, no que toca, a hábitos, costumes, aspectos da vida diária?
Em primeiro lugar, o estilo de vida. Falando de questões aqui financeiras, acho que foi logo o primeiro impacto. As pessoas têm todas um bom estilo de vida, mesmo que possam não ganhar tanto, acabo por conseguir distinguir que há uma certa aura, vou dizer assim, algo que está no ar em que as pessoas conseguem ter acesso a quase tudo. Não, não quero dizer que não existam problemas sociais, porque existe, evidentemente, mas acho que existe aqui um bom estilo de vida. Isso nota-se porque as pessoas vão ao restaurante, as pessoas compram livros. As pessoas vão a museus, vão a exposições de arte, e normalmente este tipo de cultura implica ter um pouco mais de dinheiro para fazer isto, do que ao contrário, que infelizmente acontece em Portugal, em que as pessoas não têm essas práticas. E eu gostei muito de estar num ambiente em que vejo a população que vive no dia a dia, na cidade, a ter este tipo de estilo de vida. E nota-se que efetivamente há um cuidado com a imagem, apesar de serem bastante informais, que é algo que é fantástico, eles andam de sapatilhas, mesmo para o trabalho, muitos deles levam sapatilhas, não levam saltos, não levam sapatos, e isto nota-se uma cultura muito mais relaxada, porque as aparências, se calhar, não importam tanto, e às vezes é isso que nós devemos pensar, é que nós devemos fazer o que gostamos e não tanto estar à mercê das aparências.
Sente-se em casa, Ariana, passados 2 anos de ter chegado, sendo que estamos a falar de 2 anos muito particulares, acredito que não fosse a pandemia e o processo de adaptação e integração teria sido feito de forma diferente, a própria forma de viver a cidade seria também ela diferente, mas ainda assim, sente-se em casa.
Sim, é algo que eu acho que vou ser é quando regressar a Portugal, e espero fazê-lo também dentro dos próximos anos, provavelmente nos próximos 5 anos estarei novamente em Portugal, mas posso dizer que vai haver uma parte de mim que vai sempre dizer, ah, nos Países Baixos aqui era, uma coisa do género, vou ser um imigrante, uma retornada, digamos assim, desse género, porque acho que aqui estou muito mimada, estou muito mimada, sinto-me em casa, tenho aqui um conforto muito bom, claro que tenho coisas que me fazem muita falta, como a comida. Eles aqui não têm uma gastronomia muito típica, comem vegetais, puré, então acaba por ser um sítio muito internacional. Nós temos restaurantes de tudo, o que também é muito interessante também para provar e experimentar. Eu sou muito como disse, de experimentar e testar aqui novas coisas e acho que eu vou ficar um bocadinho com saudades também disto. Mas faz parte de conhecer o bom e o mau, para depois também, quando regressar, tentar fazer o melhor no nosso país.
Faz parte desta experiência. Sendo que o facto de estar em Amsterdão, que na verdade será uma das cidades mais internacionais, onde a multiculturalidade está muito presente, aí na Holanda, faz com que a experiência também seja mais fácil. Se estivesse numa cidade mais pequena, com mais holandeses, menos multiculturalidade, esta experiência seria diferente, certamente.
Totalmente, concordo perfeitamente com o que disse. Acho que realmente eu estou numa cidade internacional e é por isso que tenho este tipo de ambiente. Se eu tivesse ido para uma cidade mais pequena, aqui nos Países Baixos, tenho a certeza absoluta que seria muito mais difícil a adaptação, porque provavelmente não iriam falar tanto inglês, não iriam estar com outro tipo de cultura internacional que existe aqui e que, para mim, isto é algo que efetivamente faz todo sentido quando estamos fora, é poder aproveitar não só os próprios holandeses e poder absorver a cultura deles, mas também conhecer outras culturas. Eu aqui tenho contacto com croatas, com pessoas de Taiwan, com pessoas de vários pontos do mundo e isso ainda enriquece mais a minha experiência.
Como é que são os holandeses? Os conheço.
É assim, os holandeses que eu conheço, acho que eles são muito diretos, muito assertivos, gostam muito de poder aproveitar o seu tempo livre e acho que isso também é algo que eu aprendi aqui, mesmo vendo cá em casa, com a Catarina tendo um emprego aqui na Holanda, acaba por ter, que é a experiência de a simbiose, relação pessoal, relação vida pessoal, digamos assim, estar muito em equilíbrio. Eles chegam às 5, 6 da tarde e saem do seu trabalho com o seu trabalho feito à partida e vão aproveitar o resto do dia. E eu acho que isso é muito importante para a cultura do trabalho e que nós efetivamente não temos em Portugal, porque acabamos por sair muito tarde e fazemos muitas horas extras e eles aqui não. Eu vejo que as pessoas têm de facto muito bem organizado o que é trabalho, o que é tempo de vida privada e que é necessária para o bem-estar de uma pessoa. Portanto, eles são muito assertivos e liberais, como eu gosto, mas muito assertivos. E isso dá-me muito gosto em conhecer essas pessoas que têm efetivamente este tipo de mentalidade.
Ariana, do ponto de vista profissional, já percebemos que, no que a Ariana diz respeito, estamos aqui perante um recomeçar do zero, porque de alguma forma deixa para trás a sua vida profissional em Portugal, mas sei que tem alguns projetos em mãos.
Sim. O que acabou por acontecer foi quando eu vim para os Países Baixos, eu tive a oportunidade de arranjar um emprego. Que a ideia era essa, era poder candidatar-me, arranjar um emprego, sei lá, numa startup, numa empresa qualquer, para continuar aqui, então, o meu percurso profissional. Só que na altura eu já tinha um canal no YouTube chamado Renda Maior, e era um canal que estava a começar, eu já veio já no seu segundo ano, ia começar agora o segundo ano. E na altura, um canal de finanças pessoais e investimentos que começou a dar os primeiros passos na realidade portuguesa. E eu continuei então a trabalhar, enquanto estava à procura de uma oferta de trabalho aqui. E fui a algumas entrevistas, mas comecei a ver que o meu canal era lucrativo, que tinha aqui um projeto que fazia sentido na realidade portuguesa, que as pessoas gostavam, que as pessoas pediam mais atenção, mais conteúdo, outras coisas que eu pudesse fazer. E arrisquei, decidi arriscar e sou nómada digital, se assim podemos dizer. Trabalho nos Países Baixos, mas podia estar a trabalhar na China ou no Brasil, onde fosse. Mas porquê? Porque o meu trabalho é feito na realidade portuguesa através do mundo digital, através da internet, e por isso acabo por ter essa facilidade geográfica. Mas pronto, acabei por vir para Amsterdão por causa da Catarina, daquilo que é a nossa vida pessoal. Foi uma das melhores decisões que tomei na minha vida, porque fez com que o canal crescesse bastante, dedicasse-se a 100% ao mesmo, e os frutos estão à vista com o livro e com o próprio canal, que é um dos maiores em Portugal.
Bom, vamos lá olhar então para o Renda Maior. É o nome do canal da Ariana. O que é que podemos encontrar quando ficamos frente a frente com este canal? A quem é que ele é dirigido? Que ajuda é que este canal nos pode dar?
Ele surgiu da necessidade de eu começar a cuidar das minhas finanças pessoais e começar a investir. Eu estava na altura a ler a literatura inglesa sobre estas temáticas e efetivamente queria chegar às redes sociais e também às livrarias para poder ler e saber mais sobre estes assuntos na realidade portuguesa. Uma coisa é investir lá fora, nos Estados Unidos, outra coisa é investir em Portugal. Mesmo as próprias empresas, corretoras, produtos financeiros que são acessíveis são totalmente diferentes, ou diferentes em geral. E o que acaba por acontecer, ou o que acabou por acontecer, foi eu tentar passar aquilo que aprendia na realidade americana e transportar para a realidade portuguesa. E foi isso que fiz, e fiz com muita pesquisa, muito estudo, muitas certificações, e acabei por criar um canal que tem, neste momento, cerca de quase 45 mil pessoas que acompanham semanalmente aquilo que eu faço, que é dar a minha opinião informal sobre estes temas, porque eu própria não sabia fazê-los, não sabia cuidar da minha vida financeira, não sabia investir. E foi uma espécie de uma jornada que está retratada no YouTube.
Bom, e através do canal as pessoas também podem colocar questões, sugerir temas.
Sim, obviamente que sim, tendo em conta que temos os comentários, pois também tem outras plataformas, o Instagram, temos também o e-mail, e acabo por receber muitas informações. Só que como sou a única pessoa a trabalhar neste projeto, eu não consigo chegar a todos, infelizmente, e neste momento a demanda é bastante. Eu estou, de facto, sem capacidade para conseguir responder a muitos dos pedidos de informações, de dúvidas que me fazem chegar, mas tentei fazer, então, algo que pudesse resolver isso, que neste caso seria escrever um livro com um passo a passo, um guia, para que as pessoas pudessem pelo menos perceber um fio condutor, um caminho, para poderem se guiar no meio de tantos vídeos do canal que acabava por dispersar e as pessoas ficavam um pouco perdidas.
Bom, livro esse que já está nas bancas.
Sim, com algo que eu nunca imaginei, neste momento está nos tops nacionais, o que faz com que eu esteja muito, mas mesmo muito satisfeita e contente, e nem tenho palavras para poder agradecer às pessoas que acham que o livro realmente vale a pena. E sim, acho que aquilo que acaba por acontecer é ter aqui um livro para as pessoas começarem, e que está neste momento no mercado e que as pessoas estão a gostar muito, estão a dar boas críticas. Inclusive, está a acontecer uma coisa que eu sei que em Portugal não acontece muito. Nós não damos os livros como prendas de aniversário ou de Natal, e eu sei que vou tentar fazer com que este livro seja uma dessas prendas, porque acho que vale a pena nós também estimularmos a cultura da leitura no nosso país.
Para quem tiver ficado curioso e quiser conhecer melhor o trabalho da Ariana, não só no canal, mas no livro, portanto, o canal chama-se Renda Maior e o livro chama-se Multiplique o Seu Dinheiro. Ariana, alguma vez pensou, quando criou o canal, que na verdade surge de uma necessidade sua, como já disse há pouco, que o caminho ia ser este? Que nesta altura, em 2021, o canal teria o sucesso que tem, teria um livro escrito e, pelo que conseguimos perceber, muito caminho pela frente.
Não, de facto, nunca imaginei. Isto era um hobby, não é? E nós, quando temos um hobby, nunca imaginamos o que é que vai ser. A minha ideia não era ter um projeto lucrativo ou algo associado aqui à literacia financeira ou à falta da mesma em Portugal. A ideia aqui era fazer algo que gostava de fazer e que ia fazendo gradualmente, com os meus recursos e com o tempo que tinha. E depois, quando passei a full-time neste projeto, aí sim comecei a elaborar um plano de negócios, mas a ideia era crescendo, porque eu sei que é um assunto que normalmente não atrai muitas pessoas. O dinheiro é um foco muitas vezes de dor e as pessoas afastam-se disso. E então sabia que as pessoas querem chegar a casa e se calhar querem ver outro tipo de programas, entretenimento, não querem propriamente estar a massacrarem-se, assim dizer, em relação a questões de dinheiro, mas a verdade é que cada vez há mais procura e pessoas mais interessadas a porem o seu dinheiro em ordem, a começarem a investir, a ter aqui de facto algum retorno daquilo que são as suas poupanças e o seu tempo, em termos de trabalho. Portanto, está a ser fantástico. Eu nem tenho palavras, de facto, para descrever.
Bom, ficam aqui as dicas e as sugestões. O livro Multiplica o Seu Dinheiro, o canal Renda Maior. Está, na verdade, podia fazer este trabalho não só em Portugal, como noutra parte qualquer do mundo, mas é na Holanda que está nesta altura, nos Países Baixos, na cidade de Amsterdão. Se pudéssemos ir aí ter consigo, onde é que nos levava? Que locais da cidade é que tínhamos mesmo que conhecer?
Assim, eu acho que é extremamente obrigatório passarem pelos principais museus, Rijksmuseum e Van Gogh, que são pontos de cultura, são magníficos, gosto bastante. E temos aqui uma coisa que é o Museu Carte, que é algo que nós podemos, residentes, comprar e ter um livre acesso aos museus, portanto é algo que é fantástico, uma ideia que acho que podia ser bem colocada em Portugal também. E as pessoas vão muitas vezes ao museu porque sim, porque efetivamente é muito bonito, tem exposições, portanto os museus é uma das coisas que eu sugiro que conheçam. Gosto muito também daquilo que é a gastronomia internacional, portanto, temos aqui vários restaurantes de todo o género para provar. E efetivamente também acho que as pessoas devem passar pelos canais de Amsterdão, fazer um cruzeiro e conhecer a cidade, principalmente à noite, acho que é muito bom. E provar os queijos, acho que é uma das melhores coisas que têm aqui.
Bom, aqui ficam algumas sugestões. Há pouco já falou da possibilidade de regressar, mas durante os próximos anos, quando olha para o futuro, vê-se na Holanda antes desse regresso ou gostava de ter uma outra experiência internacional antes de voltar ao nosso país?
Já discutimos e, de facto, existe a ideia de regressarmos, mas antes passarmos por outro país, provavelmente mais perto. Estamos a decidir aqui, dentro da Europa, portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Isso também depende dos próximos anos em termos de carreira profissional e projetos, mas efetivamente seria muito interessante, pelo menos um ano antes de regressarmos a Portugal, passarmos por outro país e termos mais uma experiência.
Qual é que tem sido a maior aprendizagem, desta vida fora do nosso país?
O estilo de vida, como disse há pouco, marcou muito. É saber que as pessoas podem ter uma sociedade que seja mais rica e que com isso tenham, de facto, uma maior satisfação. E eu acho que os holandeses conseguem mostrar isso muito bem. E acho que levo essa aprendizagem para tentar um dia, de alguma forma, dentro da minha esfera, que seja reduzida, obviamente que será, em Portugal. Acho que seria muito interessante podermos ter um estilo de vida melhor, porque acho que ficaremos todos muito mais satisfeitos. E acho que a satisfação é algo que está em falta em Portugal, principalmente pelas pessoas que vou vendo e tenho a oportunidade de regressar a Portugal várias vezes ao ano e vou vendo que realmente nós temos uma população muito estressada num supermercado, muito sempre apressada para ir. É algo cultural, eu sei que sim, mas se calhar temos que começar a ter algumas mudanças para bem da nossa saúde, seja mesmo saúde financeira ou não.
Bom, vamos lá então falar das saudades, que há pouco já ficaram no ar. O que é que sente mais falta do nosso país?
É como disse, a gastronomia. Acho que a nossa comida é algo que, mesmo aqui, há poucos restaurantes portugueses e não é a mesma coisa, porque existem bons restaurantes portugueses, boa comida da mãe, boa comida da avó, então acaba por ser necessário também regressar a Portugal para matar essas saudades, porque gosto bastante da gastronomia portuguesa e claro, acho que o nosso clima é algo que também faz muita falta. Aqui temos muitos dias escuros e isso também se traduz um pouco no nosso humor, não é? Nós ficamos sempre um pouco mais, não vou dizer depressão, mas acaba sempre por haver aqui menos alegria no dia. E em Portugal nós temos um clima fantástico, temos que aproveitá-lo bem.
Só falta uma palavra, Ariana, a que melhor resume a sua história de portuguesa no mundo.
Aventureira, porque acabo por estar como nómada digital, posso efetivamente mudar de país, mas acho que é uma aventura. Nunca pensei que vir para o estrangeiro também fizesse com que eu estivesse concentrada num projeto full-time e tem sido para mim uma aventura incrível.
Bom, pelo menos por enquanto a aventura vai continuar. Muito obrigada, Ariana Nunes.
Obrigada.
Está em Amsterdão, nos Países Baixos. É uma portuguesa no mundo desde 2003.